Ouvinte da Difusora, muito bom dia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. O nosso convidado hoje é o padre José Emanuel Befa, pároco da paróquia Santa Margarida, do distrito rondonense de Margarida. Padre José Emanuel Befa, muito prazer em recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora, muito bom dia, é bom ter a sua presença aqui.
Bom dia, Arthur. Bom dia a todos rádio ouvintes. O prazer é todo meu de voltar aos microfones desta rádio, que eu tenho um carinho especial, há muito tempo acompanhamos. E agora, voltando ao Marechal Rondon, ter essa oportunidade de te conhecer e também conhecer aos seus ouvintes.
Muitos anos de padre, José Emanuel?
Olha, Arthur, eu estou completando agora, dia 5 de fevereiro, 21 anos. Estarei completando daqui a alguns dias.
Valeu a pena ser padre até aqui?
Valeu a pena. Se eu soubesse, teria me ordenado antes, né? Quer dizer, se colocado à disposição antes. Mas Deus tem um momento exato, tanto do chamado. Uma hora sou eu que quero, outra hora é Deus que quer. Quando vai ser, é o desígnio de Deus, né?
Mas não vou dizer, mas vou colocar entre parênteses, a sua vocação é tardia?
Ela é adulta, mas...
Adulta, vamos dizer.
26 anos, eu fui para o seminário, fiquei lá até os 36. Então, são 10 anos de preparação para ser sacerdote. Normalmente, vão com 8, 9, 10 anos, algum 14. Então, aí, com 22 anos, se torno já padre, né? No meu caso, com 26, eu fui para o seminário.
Teve forte influência da família para isso, apoio, colaboração?
Tive, sim, Arthur. A influência, primeiro, foi do meu tio, sacerdote, está vivo, né? Está para completar 60 anos de padre, 90 anos de vida, e mora na cidade do Rio de Janeiro, que vinha com frequência à minha cidade. Então, desde criança eu vi, morava do lado... Próxima casa paroquial, com as irmãs franciscanas, os padres franciscanos. Então, a vida de Francisco é o que me encantou. Aquele amor pela natureza, amor pelo próximo. Então, essa liberdade não era um contexto de igreja, de estrutura, de missa, de pastoral. Era o amor ao outro. Isso que, como criança, desde os 7 já dizia aos meus pais, meus vizinhos todos sabiam, queria antecipar a catequese, fiz uma pré-catequese justamente para se tornar padre. Não foi possível naquela época, nem com a adolescência, nem com o início da juventude. Na hora que Deus quis, ele também me chamou.
Padre Manuel, a sua família Befa é Guaíra, né? É Guaíra.
Exatamente.
E como é que a família Befa entrou na história de Guaíra?
Opa, tem uma história interessante. O meu bisavô estava na Itália, no crisma dele, o bispo pediu, olha, tem muita gente indo para o Brasil, precisa vocês que são jovens agora, crianças, se preparam para ir lá catequizar essas pessoas, ajudá-las, porque não dá tempo, é muito trabalho de estudar. E ele colocou isso na cabeça, e quando faleceu o pai dele... A mãe dele casou de novo e ele acabou vindo com os parentes para o Brasil para trabalhar nisso, como ser catequista. Então é um chamado também. Formou família no estado de São Paulo, casou também com uma italiana. E ali nasceu meu avô, que mais tarde viria a São Paulo, onde meu pai nasceu. E eles acabaram vindo para Arapongas, onde meu pai conviveu ali e veio a minha mãe de São Paulo para morar nessa cidade. Então os dois se encontraram, mas o pai da minha mãe precisava vir formar uma fábrica de sapatos, uma sapataria, e aqui em Guaíra ele era do exército, então sabia fazer calçados. Chamaram Pucarana, Araponga, chamaram para ele vir para Guaíra. Mas o meu pai tinha que optar, ou deixar a minha mãe ou ir junto. Então ele veio junto, e no prazo de um mês, janeiro de 58, eles chegaram em Guaíra, meu pai e a minha mãe de mudança, ainda namorados, né? E questão de um mês, eles casaram em fevereiro de 58. Aí começa a nossa família nesse lugar, onde eles tiveram 7 filhos.
Já são ainda da igrejinha de pedra?
Exatamente, é dessa época, né? Ainda não existia a igreja de madeira. Eu fui batizado nesta igreja, meus pais casaram lá, eu fui batizado, onde também Realizei a minha vontade de ser sacerdote. A primeira missa foi neste local.
Na igreja da Pedra?
Na igrejinha de Pedra. Mais tarde, nos anos 70, foi construída uma igreja de madeira. E agora, posteriormente, a terceira igreja, num lugar próximo, né, a atual igreja matriz Nossa Senhora dos Navegantes.
Guaíra tem duas paróquias ou uma só?
Duas paróquias. Antes de eu nascer, em 67, em mês de julho, foi criada uma dividiu, na verdade, o município com Terra Roxa e também aumentou ali a população na Vila Nova, daí a Vila Velha era uma outra região. Criou-se, então, uma segunda paróquia. Desde esse período, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde eu também fiz o crisma.
Então tem uma história bem formidável na cidade de Guaíra, a família Befa.
E meu pai era atuante, minha mãe também. Dom Armando conhecia muito a família, ele trabalhou onde meu avô, bisavô morava, já conhecia. Quando chegou em Apucarana, em Arapongas, Dom Armando foi transferido da cidade que o meu pai nasceu, Salto Grande, para Apucarana. E ali ele ficou famoso de construir muitas igrejas na região. Então a família do meu pai ajudava a construir. E o meu avô conhecia Dom Armando desse período. E tanto que ele chegou em Guaíra quando foi nomeado em Toledo, né? Primeira visita que ele chegou em Toledo, o meu avô pediu para o Dom Armando, as crianças falavam em Guarani no intervalo da escola e os professores falavam em espanhol na maioria das vezes, pela influência dos moradores, né? Pediu para vir trazer professores, chamar as irmãs religiosas para vir catequizar, para vir dar aulas, né, alfabetizar em português, porque o meu avô era português, minha mãe é portuguesa, né, e a presença religiosa. Meu avô nasceu em Fátima, esteve convivendo com os videntes naquele período, né, da mesma idade de Lúcia, esteve nas próximas aparições até o último, né, o Milagre do Sol, lá em Fátima. Então, uma religiosidade muito forte da família. Minha mãe nasceu também no mesmo lugar, em 37, veio nos anos 50 para o Brasil. Então, a minha mãe também ajudava na igreja, como escrevia os livros para os padres que vinham de outros países, tinha dificuldade no português. E ajudava no apostolado da oração, meu pai também, a liturgia, minhas irmãs. Então a gente era muito próximo de atividades religiosas, né, dentro da igreja.
Padre José, a Guaíra tem uma história centenária. Começa lá por 1906, 1908, com a criação do Porto Mojoli, né, da Companhia Mate Laranjeira, quando transferiu até a sede administrativa e a sede operacional para a cidade de Guaíra, né? Então é uma história muito ilustrada, muito caracterizada por acontecimentos, episódios históricos relevantes. Algum fato dessa história de Guaíra lhe é preponderante hoje, ainda de boa lembrança?
Sim, eu gosto muito dessa parte, como das missões também, e a gente não tem muito espaço, oportunidade, a imprensa hoje está correndo atrás de coisas negativas, de tantas coisas bonitas, né? E coisas interessantes para a gente aprender na história, que ela se repete, né? Então, no ano 1890, mais ou menos, começou a vir as primeiras pessoas a explorar erva mate, mas precisava ter uma estrutura. Então, houve a concessão, né, para vir explorar nos rios ali do Mato Grosso do Sul, na nossa região, tanto a madeira, mas também a erva mate, que foi o grande auge, né? E era uma beleza de ver, hoje até tem um cinema, onde em 1902, são coisas raras na nossa região, né? Até mesmo a igrejinha de pedra, Nuestro Senhor de Perdão, que foi construída com as pedras, com todo o carinho que a população fez, uma estrutura lembrando as missões anteriores, né? A Vila Velha, praticamente, onde eu nasci, por ali perto, né? Tem esse contexto histórico que deveria ser preservado, poderia ter ficaram algumas coisas a mais. Então a gente lembra com carinho esses acontecimentos. São vários, né? Uma parte negativa era como era administrado os funcionários, mas era a primeira usina hidrelétrica, água encanada, as casas como fosse britânicas. Se assiste o filme britânico em algum país, você vê aquele teto de alumínio, você vê aquelas paredes duplas, não precisava na nossa região, mas tinha como fosse lareira, né? que eles reproduziam as casas que existiam na Europa, as pedras que tinham calçamento, água fluvial, energia elétrica, poderia aquecer, aquecedores. Então era uma coisa incrível de tecnologia que a gente poderia ter aprendido no início do século passado, anterior, né? E a comunidade vivia muito unida. Infelizmente, a inveja, o ciúme, né, que as grandes cidades ficou com medo de criar um outro país, um estado independente, que essa companhia estava produzindo economicamente algo extraordinário, coisas que nas grandes cidades do Brasil não existiam. Então, esse fato fez com que a comunidade, o governo, na época Getúlio Vargas, tirou o poder e tentou o governo administrar. Utopia, aí você já sabe, né?
A utopia de Mascarenhas de Moraes, achando que a região fronteiriça se tornaria um território argentino pela presença da Mata Laranjeira no sul do Mato Grosso e no oeste do Paraná, e no oeste do Paraná com as obragens também, viveu essa utopia, achando que ia acontecer a tomada dessa região pela Argentina, né? E aí em 1994 é que o Getúlio incorporou a Mata Laranjeira ao serviço de navegação do Rio da Prata. É isso, né,
Pai? Exatamente, tomou posse e daí deixou de produzir, porque não conseguiu acompanhar telégrafo, estrada, não conseguia chegar aqui, sendo que aqui levava para Buenos Aires e para tantos lugares do mundo a nossa madeira, a nossa erva mate, né? E havia um canal de comunicação muito forte, que poderia ter produzido economicamente toda a fronteira do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Paraguai, tantamente para o Mato Grosso, né? Infelizmente aconteceu isso na história.
É, a gente também tem que recordar as grandes navegações que existiram de Porto Mendes a Poçadas, ou a outros mercados consumidores, ou a outros mercados de turismo, até Buenos Aires, né, padre?
Exato.
Isso foi muito forte.
Não só de carga, como passageiro foi muito pouco, né? Há pouco tempo eu vi uma entrevista do Jô Soares com alguém comentando que era de Guaíra, não queria dizer o nome porque era uma cidade muito pequena. E o Jô Soares comentando que num período ele ia com caravanas de artistas que vinham da Europa para Guaíra e de lá pegavam, vinham de navio de São Paulo e pegava esse trem ou vinha até Foz do Iguaçu e dali pegavam navios que iam fazendo show na beira do rio, que eram cidades que existiam, como na Argentina até hoje.
Padre, onde começou os seus estudos preparatórios?
Então, eu comecei a fazer contato com ordens religiosas, mas por influência do meu pároco, pediu para levar alguns vocacionados para Quatro Pontes, fazer um estágio, e eu comecei também a fazer estágio em Quatro Pontes. Um ano de experiência, final de semana, alguns dias de encontro, e acabei fazendo vestibular na Unioeste, aqui em Marechal, passei para Filosofia, que cursaria em Toledo, mas os padres acharam melhor uma pessoa mais adulta, né, que dirigia carro e tinha uma responsabilidade de poder ajudar no seminário, porque havia muitas crianças e adolescentes. Então, fizeram esse pedido e o meu primeiro ano, em 95, foi São Curadares, em Quatro Pontes. E eu estava fazendo um curso técnico de contabilidade, eu estudei aqui no Heron Domingues durante este ano. E o segundo ano, fiz vestibular de novo, acabei indo para Toledo, aí sim, cursar filosofia, 96, 97 e 98.
Onde e como se deu a sua ordenação? Deve ser de doce lembrança?
Sim, agora vai fazer de novo essa recordação, né, de 21 anos, mas eu fui ordenado diácono na cidade de Maripá, onde eu pude ficar 8 anos como pároco lá, né? E fiquei 1 ano diácono na cidade de Assis, trabalhando, e mais tarde fui ordenado no ano seguinte, que era fevereiro, em Guaíra, dia 5 de fevereiro de 2005. 10 anos depois de ter entrado no seminário, foi uma oportunidade grande, o padre Daniel saiu de Marechal, Santa Rosa foi para lá, então estavam animados, a igreja estava interditada, estavam trabalhando, as celebrações eram no salão, né? Então, toda a comunidade se empolgou porque a paróquia estava completando 50 anos de existência como paróquia, né, em Guaíra. Então, por ser um ano jubilário, 50 anos, a minha ordenação seria em dezembro. Então, acabou transferindo para fevereiro, assim pudesse toda a comunidade participar do festejo dos 50 anos da paróquia e também da ordenação, praticamente do primeiro padre diocesano nascido e vocação nascida na cidade de Guaíra.
Entre o período do diaconato e a ordenação, nenhum momento surgiu dúvida quanto em abraçar a ordem?
Não, era um período de se apaixonar, né? Os 10 anos que eu passei, não tive dificuldade disso. Nesse ano do diaconato, estava feliz da vida, foi feita essa proposta de eu pensar, né, disso, que era um ano para mim pensar. Fiquei um ano fora do seminário, mas veio muito forte a presença de Deus e o serviço. Então, não me abalei com qualquer provações ou provocações da própria natureza que todo homem, toda pessoa tem, né? Então estava convicto e totalmente apaixonado pelo aquilo que eu estaria iniciando, que era servir a Deus através do meu sacerdócio.
Meu, o senhor chegou ao seminário com 26 anos, né? Passou um bom período da juventude. Arrumou namorada?
Sim, com certeza. Era uma vida mais ativa, né? Até 16 aos 26, são 10 anos, trabalhei em 10 empresas na cidade de Guaíra, relojoaria, escritório contábil, ajudei na construção daquela ponte em Guaíra, 2 anos trabalhando ali na vila. Tive a oportunidade de ter uma empresa, uma farmácia veterinária no Mato Grosso, trabalhei em São Paulo com turismo. Então, tinha uma certa vivência do dia a dia, né? E a convivência na sociedade também. Estava procurando um matrimônio, porque achei que aquela vocação de criança era só a minha vontade. E quando eu me deparei, se preparando para um matrimônio, Deus veio e me chamou e falou, eu te quero para a ordem, né? Para ser sacerdote. E eu abracei, porque já existia dentro de mim essa vontade. Quando vi que era vontade de Deus, juntou as duas vontades aí.
Foi pargo em quantas paróquias da Diocese de Toledo? Hoje o senhor é padre diocesano, né?
Sim, tá. Sempre fui padre diocesano.
Sempre, né? Foi.
Exato. Entrei como vocacionado, fiz o primeiro grau, segundo grau na época, chamava assim, a filosofia, a teologia. Primeiro grau não, só fiz o último ano de contabilidade. E fiquei um ano de diácono na cidade de Assis, Chateaubriand. E logo se ordenei padre o ano seguinte, fiquei mais 2 anos auxiliando o pároco, que era o padre Milton Verma. Aí sim, quando veio o novo bispo, eu fui transferido para assumir a paróquia de Nova Santa Rosa. Então foi a minha primeira paixão, né? Primeira paróquia, né? Ali eu fiquei durante 7 anos. Nesse período, vim aqui na rádio, domingo de manhã, fazia o programa da paróquia. Mais tarde eu fui assumir. Nesse período, faleceu um padre que estaria atendendo o novo Sarandi, o padre Daniel. Então eu atendi como administrador paroquial, algo temporário, ao mesmo tempo as duas paróquias. E mais tarde faleceu o padre José em Guaíra, na minha cidade, na minha paróquia. Um padre que foi meu pároco também, foi o primeiro padre que eu conversei sobre a minha vocação, o padre José Carlos Rodrigues. Então fiquei um ano também assessorando o padre Neymar, 2 dias por semana. Aí no contexto eu fui para a segunda paróquia, né, como pároco, que é Maripá. Lá eu fiquei 8 anos até vir aqui para Marechal. Desse período também surgiu uma oportunidade de ajudar a Vila Nova, aquela paróquia, e eu fiquei 2 anos como pároco lá também. Então são 7 paróquias que eu atuei como sacerdote, e 4 delas foram pároco, como onde eu pude ficar há mais tempo, né? E aqui eu já estou há 4 anos, agora esse é o 5º ano em 2026.
Para conhecimento do nosso ouvinte, temos na estrutura da igreja, de uma paróquia, o pároco, o vigário e o administrador apostólico, que chama? Ou não, administrador paroquial, né?
Paroquial.
Define cada uma dessas figuras na hierarquia da igreja, da paróquia.
Por exemplo, eu já tinha um trabalho em Nova Santa Rosa e lá era só alguns dias da semana, então eu fui um ajudante, um auxiliar. Então não fui encaminhado com documentação, com cargo, praticamente. Eu só estava prestando uma caridade, né? Então eu só fui um auxiliar. não constava no documento algo assim. Era uma caridade que fazia para minha própria paróquia, para o lugar onde fui ordenado, né? Indo duas vezes por semana, tendo entendimento. Então não existe praticamente isso, esse termo. E como antes de ser padres, nós fomos vocacionados aos três graus, né? Primeiro, o diaconato, onde eu podia ter ficado 2 ou 3 meses, mas ficamos sem bispo nesse período, e eu acabei ficando 1 ano. Então, é quando o jovem se torna um sacerdote, no primeiro, nesse grau, mas ele não pode consagrar a Eucaristia. Pode fazer um batizado, pode fazer um casamento. Agora, a diocese está investindo no diaconato permanente, que fica sempre diácono, né? Mais tarde, esse jovem é ordenado para o segundo grau, que é presbiteral. Então, como presbítero, aí eu pude assumir. Lá, como vigário, eu já fiquei como vigário, que é o auxiliar do pároco. Então, vigário é a pessoa que está transitório, provisório, auxiliando. Ele pode ser trocado, convidado para ajudar outro. Por isso, ele fica livre da documentação, né? Já o pároco, não. Ele tem um compromisso por um bom tempo, tem que... os projetos. Então, a administração fica para o pároco. E o auxiliar celebra o sacramento, auxilia nas pastorais. Por isso que existem esses nomes, né? E quando também... como eu estava assumindo já 2 paróquias, eu acabei ficando como administrador, porque era provisório também. Durante o ano poderia aparecer alguém que estaria disponível e ficaria no meu lado, porque o bispo não pode transferir um pároco de uma hora para outra, mas o administrador pode, é só deixar ele ser, né? Então era o meu caso. Por isso tem esses nomes diferentes. Algo é provisório, é só auxiliar, e o outro é definitivo, né? É responsabilidade, é bem maior do pároco.
Padre José, o senhor não é um dos primeiros padres, eu digo, um dos primeiros guairenses a ser ordenado padre?
Não.
Muitos padres já? Guaíra deu a Igreja Católica?
Arthur, na época da mecanização foi muita gente embora. Guaíra teve muitas pessoas que vieram do Nordeste, de maneira geral, capixabas, mineiros, paulistas, e também depois com o Lago da Itaipu tiveram também muita gente de ir embora, foram assentados em alguns lugares. Nós ficamos sabendo que São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas, surgiu padres que nasceram aqui. Então eu não tenho a informação de quantos, ainda não vi esse processo de colocar numa lista, né? Mas tive a oportunidade de verificar a ordenação durante esse período, a minha existência ali na cidade, de os freis franciscanos, pelo menos 2 se ordenaram, um já faleceu e a família ainda mora lá, então com frequência vai nesse lugar. O padre Raulino era de Santa Catarina, né? E os pais moravam lá. Como a diocese aqui foi criada, então ele acabou vindo para cá visitar e foi convidado. Meu tio também morava no Rio, sempre morou lá. Só os pais moravam em Goiânia, então considera como padres ali, mas diocesano, a primeira vocação, como nós tivemos 25 anos da presença franciscana, os seminaristas iam todos para São Paulo e acabaram ficando lá nesse lugar, né? Então eu não tenho contato de tantos, mas quando chegou os padres diocesano, eu fui o primeiro. Nós temos um padre na diocese, o padre Marcos Denk, ele nasceu na cidade, mas bem pequeno foi para Toledo, se considera de Toledo e conviveu toda a sua vida, sua vocação foi lá também, né? Mas eu sou a primeira vocação diocesana da cidade de Goiânia.
Padre Raulino teve alguma ligação, algum vínculo com Goiânia ou não?
Durante o processo de um seminário, antes de se tornar padre, ele vinha com frequência e já era uma pessoa marcante mesmo como seminarista, antes de ser padre. E logo que ele ficou na diocese de Toledo e ficou na catedral, um lugar de relevância, como intelectual, então logo tinha essas palestras, encontros, faltava faculdade, professores, ele então veio pegando tudo que tinha pela frente, assumindo responsabilidade. O Cursílio, então, ele foi a referência para nós aqui. Quem trouxeram, acho que foi os próprios freis, né? Mas ele também ficou referência para nós todos. Então, desde pequeno, eu via falar muito dele. Eu tinha pouco contato porque não frequentava os mesmos lugares. Quando ele foi estudar fora, é o período que eu fui para a Diocese de Toledo. Quando retornou, que eu conheci, na verdade, já como seminarista.
Eu tive ele como professor de filosofia. Eu sempre o considerei, nas conversas que eu tive com ele, pude observar isso, um homem de múltiplos talentos, principalmente na área de educação. E em função desse talento que o padre Raulino, o S do Paraná deve muito a ele, principalmente no ensino superior. É isso mesmo?
Exatamente, sou testemunha disso. É, com pouco conhecimento de vivência com ele, em 99 eu não estava no seminário, em 98 ficava a tese de conclusão do curso, precisava fazer, houve greve, então não pude ir para a teologia. E conversando com o vigário dele, ele falou: olha, o seminarista está aí. O Raulino foi muito sensível. Não podemos deixar perder uma vocação assim. Eu vou chamar para ajudar. Então, com a vontade de querer me ajudar, ele me ouviu e pediu para ficar morando na casa paroquial, onde eu tive a experiência de acompanhar uma paróquia 24 horas por dia, né, durante um ano inteirinho, todas as reuniões, encontro, palestra. Daí eu conheci a sensibilidade, é algo assim impressionante, extraordinário, eu diria, né? Uma mística exclusiva, né, que ele tinha uma sensibilidade de perceber que a pessoa estava com dor, que estava sofrendo, que estava triste. Na sala de aula ele dava uma pausa, planejava: daqui 10 minutos eu vou falar tal coisa, e se aproximava: está tudo bem? E a pessoa dizia: ah, eu briguei em casa, uma coisa. Como é que ele sabia isso, né? Então, ele percebia algo assim no ar.
Tinha uma sensibilidade.
Da catequese, reunião de liturgia, da diretoria, conselho econômico, né? A gente via essa sensibilidade que ele tinha de perceber algo de Deus, divino mesmo. Aí, o intelectual, né, que a gente fala. É assim, no intelectual, eu estava fazendo a minha tese, tinha dificuldade com outro orientador, e ele ajudou também a me colocar nesse caminho. Estava fazendo a licenciatura de História, precisava fazer algumas aulas, né? Planejar essas aulas, e ouvir assim, aquele homem que em segredo se ia dizer, né? Oh, tem uma coisa que o pessoal não sabe: ele dormia muito pouco, mas quando dormia descansava, porque ele chegava tarde da noite, corrigia as provas, dormia um pouco e logo levantava cedo para planejar as próximas aulas e projetar a paróquia que tinha. Então, era um homem incrível, eu via assim, experiência e testemunhos de visitar com ele lugares. Era de madrugada, 2 horas da manhã, ele tinha saído às 11h, 11h30 da Unioeste de Toledo, e alguém ligava meia-noite, quando via eu estava com ele em Nova Santa Rosa, em Toledo, Assis, no velório de madrugada, tendo missa, porque ele não tinha outro tempo de fazer, mas estava presente, e a família queria, porque ele era muito querido por todos.
Ele era muito simpático, muito acessível, né? Todos os alunos, eu sei da minha turma, todo mundo gostava muito dele. Padre José, são 20 anos de sacerdote no próximo dia 5 de fevereiro, que completa, né?
Exatamente.
Essa trajetória aí de vida presbiteral, vamos dizer assim, ou clérica, né? O clerical, melhor, é a palavra adequada. O senhor deve ter um mantra, eu vou chamar isso mantra entre aspas, um mantra musical, uma música que marca sempre os seus dias de sacerdócio. Alguma música especial?
Eu tenho um tema assim, a palavra livre ou liberdade, foi esse o meu chamado, né? Eu poderia ter ido para o matrimônio, para a vida, estar preparado para o comércio, estava trabalhando e Deus me chamou. Eu fui livre de dizer o sim, né? Como um padre me ensinou numa confissão desse sacramento. Então, a palavra livre de liberdade me faz contar essa experiência. A primeira música que eu tenho em mente é da minha ordenação que foi usada, é o Shekinah, Emmanuel, que Deus fez a morada. Mas a outra música, então, é Livre para Amar. Porque São Francisco me encantou quando criança, aí com meus 7, 8 anos, 9 anos, e eu não sabia o que era aquilo, amar a natureza, amar os animais. Então eu também me apaixonei por essa ideia, livre para amar.
Assim, filhos do teu coração, mais do que pássaros livres, mais livres nós somos, quando entre tuas mãos. Bem mais que as flores do campo, maior é o encanto do amor que tu tens.
Eis que eu vou proclamar tua vida. Sim, eu vou anunciar teu amor.
Livre pra poder amar, feliz por querer te anunciar. Me falar. Mas muitas vezes o amor ferido e preso ficou. Perdeu-se a beleza e o brilho do olhar. No rosto da humanidade estampou-se a saudade do afeto e do lar.
Padre José, qual era o maior desafio em se manter celibatário e espiritualmente vinculado à igreja?
Eu não acho desafio. Para mim, como eu estava vivendo esses 10 anos antes de ser vocacionado, estava naquele contexto. E quando recebi o chamado, isso não era um obstáculo. Eu estava realmente apaixonado por aquilo e não era algo que eu tinha dificuldade de viver essa parte. Como profissional, tem os horários para cumprir, tem uma obrigação, era mais uma dessa obrigação. Com o passar do tempo, principalmente depois de padre, uma certa liberdade, que o termo utiliza, né? Começa a questionar isso, mas nunca me abalou, porque esse contexto do celibato foi assim, não teve força na minha vida, não me atrapalhou. Então eu vivo com tranquilidade essa parte. Então entrego na espiritualidade, é o que me dá prazer, é o que me dá alegria.
No curso preparatório para o sacerdote ou para ser padre, o seminarista é preparado para viver o celibato ou não?
É o tempo inteiro, né? Desde o começo, como criança, adolescente. Hoje, a maioria dos seminários no Brasil não vai mais criança nem adolescente, já pega mais, um pouco mais adiantado, porque dá muito trabalho. Você pega 50, 100 crianças aí, vai ficar uma que vai para uma faculdade, né? Então, eu espero um pouco ter mais maturidade e essa fase também, né? Do adolescente passar por isso. Então, quando vai para o seminário, já tem uma certa vivência. E lá há aulas, né? Há profissionais da área da saúde, na área da psicologia, que orientam também muito bem, como os padres, como religiosos, todos têm uma formação e ela é livremente, o tempo inteiro, acompanhada pelos formadores para dizer como você está vivendo essa parte. Tem dificuldade, é um sofrimento, é uma luta, é um sacrifício, é algo de prazer que você entrega a Deus, que tem prazer em outras coisas, a sua espiritualidade é superior a isso. Então, aos poucos, esse jovem, esta jovem, ela vai mostrando que ela tem a facilidade de conviver com isso.
Hoje é fácil encontrar vocacionados para serem padres ou não? Ou é uma dificuldade? A sua paróquia hoje, que é a Santa Margarida, do Distrito Rondonense de Margarida, já deu alguns religiosos para a igreja?
Teve irmãs várias, né? As primeiras irmãs que eu tive na adolescência, a irmã Irani e a irmã Ivone Rúpulo, mas várias aqui da região foram estudar lá, se tornaram professoras, né? Margarida, quando o padre Neymar trouxe e tornou sacerdote, nascido aqui em Marechal Rondon, mas era lá de São Roque, a paróquia Santa Margarida, tem uma lista lá na cidade de vários que vieram de fora ou que tinham os parentes e que foram vocacionados, mas a maioria de ordens religiosas que não tem aqui na região. Mas eu acho que passa de meia dúzia aí, eu acho que 6 ou 7 padres mais ou menos.
É, me parece que há uma competição entre Quatro Pontes e Margarida em número de religiosos convertidos ou vinculados à igreja, né?
Mas Quatro Pontes acaba ganhando.
Acaba ganhando?
Sim, sim. Ali tinha um núcleo que via muita gente, imigrantes, ou que vinha do Rio Grande do Sul, como aqui também Margarida, várias pessoas vieram nos anos 50, né? Então passaram aqui, mais tarde se tornaram religiosas e religiosos em outro lugar. E Quatro Pontes praticamente saiu dali mesmo. Vários padres que nós conhecemos do Rio Grande e Santa Catarina, de Quatro Pontes se tornaram padres.
É, na verdade, a localidade de Dois Irmãos é da paróquia Nossa Senhora da Glória de Quatro Pontes. E de lá temos o cardeal
Dom Odilo Scherer.
Dom Odilo Scherer, em São Paulo. Padre, o que mudou nesses 20 anos na igreja, entre a sua ordenação e o dia de hoje? Tudo continua no mesmo? Ou nada mudou debaixo do sol, como dizia o rei Salomão? Tudo é a mesma coisa, nada muda embaixo do sol?
A igreja está em constante movimento, né? Eu nasci logo depois do grande movimento de 65, do Concílio Vaticano II. Meus avós, meus pais estavam acostumados àquela missa em latim. Eu já não peguei esse período, né? Quando me dei conta, no início dos anos 70 já não existia isso. Mas vi todo aquele apaixonado pela igreja, aquela multidão de pessoas que participavam, praticamente só uma religião. Mas na minha cidade, como vinha de muitos estados, de muitos países também, havia muitas denominações religiosa. Então era algo que eu acostumei desde criança, ter vizinhos, amigos de escola, de várias etnias, né, de várias religiões, de várias formações diferentes. Então é algo normal para quem é de Guaíra, fronteira já, o nome já está dizendo que é fronteira com alguma outra coisa que seja diferente. Então eu vi essa constante movimentação do Cursílio, que o Carolino vinha, os padres trouxeram de São Paulo, vários movimentos familiares, né? Meu pai veio do norte de São Paulo, do norte do Paraná, então trouxeram várias coisas de lá. Vinha algumas outras pastorais e movimentos sendo criados, e eu vi esses anos 70 muito produtivo, contrário já dos anos 90, que foi mais fraco um pouco, né? Então eu vejo como uma onda que vem, alguns momentos mais altos e outros mais baixos, né? De movimentos e pastorais. A minha vocação mesmo veio no período do auge da renovação carismática católica. Há vocações do Cursílio, há vocações hoje do acampamento, então eu vejo uma constância em movimentação. É o Espírito Santo que sopra, dependendo da ocasião. Ele precisa de pessoas, precisa de atitudes, ações. Pode ser diferente, aquele canto mais alegre, o outro mais suave, o outro mais barulhento, esse faz mais ações físicas, o outro faz mais espiritual, esse reza, o outro age, mas é a mesma igreja em constante movimento.
A renovação carismática é forte na nossa região, padre?
Já foi.
Já foi.
Agora não. Hoje o acampamento está vindo, né? O Mato Grosso do Sul era forte, o Verbo Divino atuava ali no sul, no Cone Sul do Mato Grosso, então muita gente ia para lá. Hoje o Marama também teve, né, agora no ano 2000 para cá, um grande investimento de vocações, um retorno nas paróquias, Cascavel também. Então Toledo hoje tem praticamente 3 lugares onde realiza acampamento, com frequência de crianças, adolescentes, jovens, solteiros, casados. Então é uma febre do momento. O que aqui já teve também, quando em Guaíra vim muitas vezes aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus participar, em Toledo, era muito forte nos anos 90 a renovação carismática. Hoje o que está em evidência é o acampamento.
O que é de fato o acampamento, Padre José? Vamos dar isso a conhecer para o nosso ouvinte.
Também sou leigo nessa parte, porque não tive experiência ainda, não fiz esse retiro, mas pelo que eu sei, é um retiro onde as pessoas vão para um lugar onde não tem uma estrutura física, como um hotel, restaurante. Eu não tenho o privilégio de estar num lugar com espiritualidade, então é voltado para as palestras e o encontro. Aonde do dia a dia vão ter algumas dificuldades para associar isso, fazer uma analogia com as dificuldades do dia a dia. E essas provas e atividades que tem que fazer nesse lugar, elas vão ter que contar com o grupo. Então, através de monitores e orientadores, eles vão superando isso através dessa espiritualidade de conjunto, de grupo. Como uma igreja cresce em conjunto, ninguém é o rei sozinho, né? Precisa de alguém para ajudar. O que eu sei é que através dessa espiritualidade, ele se sente forte, rompe os obstáculos da vida e chega a esse encontro com Cristo no final desse encontro. Então, e tem mais, depois que passa por a experiência de 3 ou 4 dias, eles começam a ter outros encontros, a ajudar as pessoas, como outros movimentos também têm, né? E isso aqui tem agora ter um movimento muito grande na igreja. Há salões, igrejas, comunidades, Brasil afora, isso daí agora está no auge.
Quem leva muito forte isso é Canção Nova, me parece.
Canção Nova era ligado à renovação carismática.
Eles falam muito de acampamento. Às vezes lá em casa eu assisto um pouco, até para me inteirar como jornalista, para ver o que está acontecendo. E a gente vê forte esses acampamentos levados a efeito pela Canção Nova.
Eles não têm ainda um lugar, esse pastoral não se preocupou com a estrutura. Então precisa num lugar onde vai ter uma evidência. Há grupos que têm, como Renovação, como outros, tiveram cantores específicos deles, né? E também aí procuram esses lugares onde está a concentração, a nível nacional, a nível regional, a nível estadual, da diocese. Então procuram alguns ambientes, como a Canção Nova abraçou esse lugar, né? Lá também existia um acampamento todo ano, tem vários, onde os jovens ficam em barracas, lugares, mas de uma maneira com a espiritualidade da renovação carismática. Hoje eles abraçaram como um auditório, como lugar, as duas culturas, né, desse movimento, porque é uma igreja só, né? Eu dizia só uma onda desse momento que também eles estão aproveitando, e a igreja em todo lugar está acolhendo, porque é um momento. Como a gente já viu no passado, algo, né, que hoje já não tem tanta evidência. Aqui em Marechal haviam grupos grandes, com muitos encontros, retiros com frequência, hoje já tem pouco, né, durante o ano, mas agora é a vez do acampamento. Então é uma maneira de dizer que as pessoas vão estar juntos no lugar para passar os obstáculos com a presença de Deus, unidos, né, em oração. Por isso, qualquer lugar, qualquer igreja, é fácil para eles se encontrar.
Padre José, hoje o senhor é pároco da paróquia Santa Margarida. Historia um pouco sobre a sua paróquia?
A história é grande, eu até pensei em dar uma olhada, mas ela, tentando assim, falar de uma forma mais simples, ainda mais para o Marechal, que tem um grupo de pessoas, uma maioria, ou uma, que não conhece toda essa história, de uma forma bem simples. Aí pensei em dizer de uma forma assim. Uma jovem que passou por muitas provações na sua família, teve dificuldade de convivência, não por ela, foi uma pessoa muito boa, mas na adolescência, quando o pai falece, teve dificuldade de convivência com o padrasto. Então ela precisava estar num lugar e uma madrinha, alguém resolveu colocá-la num lugar onde pudesse ter formação, um convento, uma escola onde pudesse morar nesse lugar. E lá ela se destacou, acabou indo para um convento, né, se tornando religiosa. E ali na França, ela se tornou nesse lugar, como qualquer outra religiosa, se tornou uma religiosa e poderia ter ficado na história como mais uma, como número, né? Mas Deus parece que naquele momento sentiu uma fé, uma presença, uma intimidade do amor que ela tinha para com Deus. E Deus observou isto e escolheu esta pessoa para que, através do seu testemunho, pudesse fazer com que as pessoas pudessem olhar mais para Deus. Olhar o amor de Deus, mas como é o abstrato, ele representa isso na forma do coração. Olhamos para o coração, lembramos do amor. Olhamos para o coração de Deus, lembrando para o amor de Deus. Então ela foi preparada por Deus em vários momentos, havia um diálogo, ela começou a ter essa facilidade de falar com Deus e Deus se manifestar com ela, relatando isso. E como ela foi depois mais tarde superior e formou um grande número de pessoas, ela passou, através da orientação de Deus, que pudesse ser cultuado o Sagrado Coração de Jesus. Então, através, já existia, sempre teve, né, cultuar o amor de Deus por nós, respeitar o amor de Deus, mas agora essa novidade é que passou a ter um ritual, né, e ela tem muitos escritos dizendo como que isso se deu, e até ficou um apostolado, ou seja, um grupo de pessoas que oravam, estavam em oração, só na escuta diante do sacrário, diante da Eucaristia. Então, nasceu aí o apostolado da oração, que ficavam pessoas rezando pelas ordenações sacerdotais, pelas intenções da igreja, pelo papa, como fazem até hoje. Então, Santa Margarida Alacoque é a pessoa que trouxe para nós o Sagrado Coração de Jesus, que é justamente o padroeiro da cidade de Marechal Cândido Rondon, né? Nós temos essa referência como o nome dessa comunidade. Então, no mundo inteiro passou a ter essa devoção. Divulgaram, né, os padres, outras pessoas foram divulgando na paróquia, na diocese, em outros países, e hoje no mundo inteiro há essa devoção especial, como tem de Maria, como tem de São João, como tem pessoas que pedem intercessão para alguma coisa, né? Essa jovem, então, foi convidada, escolhida por Deus, para mostrar que ele gosta, ele queria que as pessoas adorassem o seu coração. Quer dizer, não coração físico, de carne, né? Mas o amor que ele tem. Reconheça o amor que ele tem por nós.
Padre José, seus paroquianos são muito participativos?
É uma comunidade rural e pequena, né? Não é assim movimentada. Nós só temos uma missa semanal, então já é um número pequeno. Olhamos para Marechal, né, a quantidade de pessoas. É uma igreja até grande, de Margarida. No passado, né, ela já teve muitos moradores, mas acabou não ficando no município, né, como na região toda, vieram muita gente morar para cá, ou vem trabalhar, então é uma comunidade bem pequena. E é algo diferente das outras, que são maioria urbana, é uma paróquia rural, onde ministros da Eucaristia, os leitores, os cantores, os músicos, moram 10, 15 quilômetros, 5 quilômetros da vila. Então não é uma coisa assim de frequência, né? Com uma grande quantidade de celebrações.
O senhor tem quantas capelas?
São 8 comunidades. Margarida tem São Roque, né, que é também um outro distrito, então montando os dois distritos, tem 4 capelas em cada distrito. Mas não há essa divisão como paróquia. Nós atendemos ali na linha São João, linha Vilhas, naquela região, Campos Salles também nessa região, mas para São Roque temos São Cristóvão e aqui também Palmital.
Fale um pouco da sua gestão paroquial, como é que o senhor dirige a paróquia?
É uma tranquilidade. Eu estava em outros...
E bem de a gestão é tranquila ali?
Tranquila, a gente tem poucos recursos, né? Não tem muitas pessoas para o trabalho pastoral, a gente tem que se adaptar conforme o lugar. Já estive em um lugar bem movimentado, como Catedral, como Guaíra, como Assis, cidades muito ricas e volumosas em quantidade pastorais de atividade. Hoje eu tenho que me adequar ao lugar, né? Com pouca atividade, poucas pessoas, poucos recursos, mas com a presença, um povo trabalhador, um povo fiel, presente, que faz com o amor como qualquer outro lugar, mas diferente com todos os outros lugares, por ser uma comunidade rural e não urbana.
Meu caro Padre José, essa pergunta eu formulei até escrita e com uma vontade muito forte de formular para o senhor pela sua experiência aí agora, completando 20 anos em fevereiro. Passou já muita coisa, já viu muita coisa, experimentou muita coisa também. As famílias hoje enfrentam desafios que não existiam 20 anos atrás, tá certo, né? A perda da unidade familiar por causa da interconectividade, padre, todos ligados, conectados à internet, no celular. Nada mais de conversas pessoais. Como o senhor vê essa situação da família estar junta na mesa, mas ausente entre si, cada um na sua própria tela?
Não é mais aquele comercial de propaganda de margarina que dizia, né?
É.
Todo mundo sentado, tomando aquele café demorado, com frutas e com aquela calma que o mundo ainda está esperando. Não é mais. Mas nós precisamos olhar e voltar. Primeira coisa, a nossa liberdade de aceitar isso ou fazer diferente. A liberdade aparece novamente, né? Esse contexto. E hoje os pais estão deixando um pouco de lado. Nós percebemos isso, por isso hoje, desde qualquer atividade que seja da igreja, não é mais de uma hora, de dois, três encontros. É preparação para o batismo, agora é a hora que o casal vai buscar o sacramento, que precisa. A maioria, 90%, não estão casados. Quando preciso batizar, então tem que dar uma catequese, preparar para o sacramento do batismo, e aproveitar a oportunidade para o matrimônio, para fazer uma outra catequese de 8, 9, 10 meses, porque é sério. Então nós precisamos preparar, porque não estão mais preparados. Ao longo desse tempo se afastaram, deixaram, e hoje os pais deixam, que na rua alguém vai falar, na escola alguém fala, na escola dominical, na catequese alguém vai falar para o filho, e não deve esperar o outro, é o pai e a mãe responsável. O primeiro educador está em casa. Não é a igreja que vai consertar, não é a igreja que vai ensinar o Pai Nosso, Ave Maria. Tem que vir de casa, do berço. A nossa cultura, região, ainda tem um chimarrão, tem a história, fala um pouco da família, de onde veio, mas no mundo afora não existe mais isso. Então, a criança não sabe de nada, mal sabe o sobrenome da família, então precisa voltar. E a igreja, como se coloca nisso, né? Então, já se passou muito tempo. Ela está sempre um pouco mais atrasada no requisito aí de se atualizar. Mas ela não deixou nisso. Esses movimentos da presença de Deus. Hoje olhamos para o meio de comunicação, ele mostra tragédia. Acidente de moto, alguém fez isso, matou alguém. Então esse contexto vem em evidência. Então parece que tudo é fracasso, tudo é derrota. Vamos olhar uma televisão, ou escutar um rádio, ver na internet, só tragédia, coisas negativas. E as positivas não têm espaço. Hoje a difusora está dando espaço para falar nesse contexto. Mas enquanto nos outros lugares não tem esse espaço de tocar, de falar para o pai que ele precisa, para essa mãe que precisa cuidar agora, desde a gestação, desde o primeiro dia. Então a igreja está aos poucos colocando, se atualizando, modernizando, colocando a internet, aplicativos, tem televisões, tem rádio, tem muitas coisas para poder ajudar essa nova geração. Então eu vejo um sucesso, como dizia do acampamento, hoje igrejas enormes, lotadas, salões paroquiais, lugares públicos onde não cabem igreja, lotados. E as pessoas não veem isso, não falam sobre isso, não falam desses encontros, não falam dessa experiência, falam só do negativo. aquela igreja está vazia, aquele sermão foi ruim, aquela música foi ruim, aquela pastoral não me ajudou a fazer tal coisa. Então o negativo parece que tenta tomar...
É prevalente.
Prevalece. Mas o bem está aí, né? Justamente isso. Nós devemos fazer o contrário, né? Mostrar que é possível e contrapor isso. No passado já houve tanto. Os profetas falavam, Deus, a tua palavra é muito dura. As pessoas já estão vivendo num período muito difícil. O evangelho também não é assim. Jesus foi preso, foi morto, os discípulos eram assassinados, eram mortos também, passavam pela paixão, né? Pelo martírio. E daí, como seguir uma pessoa dessa, que já é um fracasso, se olhar para o olhar humano, carnal, físico da pessoa? Mas não era a pessoa, era a voz, era a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a mesma, ontem e hoje. Também vai ser assim amanhã, né? Dessa forma, essa palavra é libertadora, ela quer nos trazer essa libertação. Amar a Deus e ao próximo. Ah, é fácil amar a Deus, mas o próximo eu tenho dificuldade. Então, colocar isso em prática, começar a enxergar e ver mais adiante, o amanhã pode ser diferente, com seu filho pode ser diferente, com a pessoa que você conhecer amanhã, que encontrar com ela, vai ser diferente. Aí nós conseguimos enxergar, visualizar na internet, no rádio, na TV, nos nossos próprios olhos, escutar o testemunho e ver a presença de Deus. Com aquela paixão de infância que eu vi São Francisco olhar para com a água, para com a terra, para com os animais, por que a gente não tem isso? Ah, se eu falar de cuidar da natureza, quando o Papa Francisco dizia, né? Ah, isso é coisa de política. Mas por que perder o encanto de São Francisco? Quando o segundo Francisco fala a mesma coisa, a mesma palavra, que é divina, não é dele próprio, né? Ah, agora já é diferente. Então, nós que estamos estragando, nós que não queremos ouvir a palavra de Deus. Parece ser difícil de ouvir a palavra de Deus no dia de hoje, mas ela é a mesma. Ela é motivadora, é animadora e ela é libertadora.
Me aproxima um dado que o senhor apresentou há pouco, que 90% dos casais que levam os filhos ao batismo no altar não são casados?
Estamos há 4 anos fazendo essa experiência de preparação para casais. Já tivemos 8, 10, 14 casais. Legitimação é aqueles que estão há mais tempo. Tivemos já com 30 e poucos anos, com 20, com 10 anos, 5 anos casados. Mas a cada 10 ali, a gente encontra um que são noivos. Ou que não estão morando junto, que é diferente. Hoje a gente não sabe mais quem está casado ou quem está morando junto. São coisas diferentes. Então, alguns que moram em cidades diferentes e estão se preparando a um longo prazo, a 2 anos, 1 ano, porque o curso agora, curso não, a catequese, ela é de 1 ano. É 8 meses, mais ou menos. Então, vai depender durante esse período. Eles têm que estar preparados para saber o que é o matrimônio. Não é festa, não é formatura, não é um evento para tirar foto, é algo para a vida inteira. Você está escolhendo alguém para a vida inteira, não pode ser assim. É ali que vai fundar uma família, ali que vai vir os seus filhos. Você vai querer alguém que você não conheça ou que não vai ser uma boa pessoa? E hoje eles não estão se conhecendo o suficiente.
Vou tomar por base de um cineasta italiano, né? O senhor olhando da sua janela figurativa para o mundo, né? E o senhor tivesse apenas um microfone, ninguém mais seria microfone, a não ser o padre José, para transmitir uma mensagem para o mundo. Qual é a mensagem que o padre José transmitiria, passaria para a multidão que estaria ali assistindo?
Vou usar a analogia, né?
Exato.
eu acho que essa janela e esse microfone seria os olhos de Deus e a voz de Deus. Então, a palavra que sai desta voz é a mesma palavra de Deus. Deus de amor, Deus que anuncia, que quer o melhor para cada um de nós. Olhar com os olhos de Deus e fazer o que essa palavra, essa voz de Deus nos diz. Amar uns aos outros.
Padre José, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista do quadro A Personalidade da Semana. reitero o agradecimento pela sua presença aqui conosco.
Muito obrigado, Hart, não só pelo esse programa, que a gente acaba conhecendo pessoas. É um prazer conhecer as pessoas que estão sendo apresentadas por esta rádio, e prazer, não imaginava estar aqui nesse momento. Para mim, sinto honrado, né, de estar aqui, mas também de conhecer a sua pessoa, destinado à questão histórica, que como tem na minha cidade, a gente há muito tempo fica atento e tem essa possibilidade de dialogar contigo sobre também essa presença. Que Deus te ilumine.
Compartilhar
sempre
informações, né, Pai José?
Estamos aí para fazer isso. Preocupado com o amanhã, temos que olhar para o passado e projetar o futuro, né? Então estamos aí vigilantes. Muito obrigado, é um prazer, uma alegria. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando nesse momento.
Mais uma vez, muito obrigado. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, você que nos deu o carinho da audiência, eu agradeço e convido para você para estar comigo na próxima semana para acompanhar mais uma entrevista. Até lá!